Boa tarde, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao conference call do Magazine Luiza, referente aos resultados do quarto trimestre de 2016. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Frederico Trajano, CEO do Magazine Luiza. Por favor, Sr. Frederico, pode prosseguir.
Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado por participarem do nosso call de resultados. Um prazer estar aqui com vocês. Estou eu e toda a diretoria executiva do Magazine Luiza para fazer a apresentação dos resultados e também para responder perguntas, no final aí do call. Queria falar sobre os resultados do quarto tri. Na verdade, na minha visão, eles consolidam e reafirmam, né, a assertividade das nossas iniciativas, tanto as de curto prazo, como, por exemplo, os programas de OBZ e GMD de redução de despesas, né, e também o foco nosso no ganho de participação de mercado, quanto também as de longo prazo focados aí na nossa estratégia de transformação digital. Nós evoluímos bastante em praticamente todos os indicadores relevantes que o mercado financeiro acompanha: crescimento das vendas, melhoria da margem bruta, diluição das despesas e a redução do endividamento líquido em função da geração de caixa operacional, com a melhoria do nosso capital de giro, com destaque. Mas também eu queria ressaltar que a gente evoluiu muito para indicadores que o mercado não costuma acompanhar, mas que, na minha visão, são tão importantes quanto esses que eu acabei de descrever. Destacadamente, eu queria apontar a evolução do nosso índice de clima organizacional, né? É o clima da nossa equipe, que é a volta que a nossa equipe mesmo dá e que depois faz a nossa classificação entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, e o indicador de NPS, que é o principal indicador de satisfação de cliente que nós do Magazine Luiza acompanhamos, mas não só ele. Outros índices como Reclame Aqui e Procon também foram índices que apresentaram evolução no ano de 2016. É muito bom a gente ver esses indicadores evoluindo, mas o que nos deixa mais confiantes para o futuro foram todos os movimentos que fizemos para a implementação da nossa estratégia de transformação digital. Queremos fazer o que jamais nenhuma outra empresa que eu conheço, pelo menos do mundo, conseguiu, né? Que é fazer uma transição de uma empresa analógica para uma empresa verdadeiramente digital. Nesse projeto, né, nós temos cinco pilares e a gente evoluiu em praticamente todos esses pilares, que é a digitalização da loja física, a implementação do marketplace, a multicanalidade, a nossa cultura digital e todo o esforço que a gente tem de incluir digitalmente o consumidor brasileiro. A gente colocou o Wi-Fi, por exemplo, o que que a gente fez? A gente colocou o Wi-Fi em todas as lojas do Magazine Luiza, a gente disponibilizou dispositivos móveis para praticamente todos os vendedores do Magazine Luiza. Para vários deles, a gente também disponibilizou o Mobile PIN Pad, que é um dispositivo de check-out que evita que um cliente precise ir para o caixa. A gente rolou para todas as lojas o nosso serviço de compra no site Retira na Loja, com um sucesso enorme já nesse ano de 2016. A gente lançou a nossa operação de marketplace. Nós evoluímos o já bem-sucedido app mobile e a gente recebeu, em função do nosso app mobile, um prêmio do Google como um dos cinco melhores apps do mercado, isso não de varejo, geral, um dos cinco apps de Android do mercado brasileiro, um prêmio que nos deixou muito contente e o mobile foi importante aí para o nosso crescimento online também. Enfim, a gente realizou muito em muito pouco tempo e nós não vamos parar por aqui na estratégia de transformação digital. Queria destacar que o e-commerce brasileiro ele representa apenas 3% das vendas totais do varejo. E, independente de crise econômica, esse crescimento online do mercado brasileiro vai continuar sendo expressivo, né? A gente acredita muito. Isso é uma coisa que não dá para apostar, é contra o crescimento do e-commerce no Brasil. E a gente sente aqui no Magazine Luiza que a gente não só vai se beneficiar do crescimento, como também por tudo que nós estamos fazendo na nossa estratégia de transformação digital, a gente está seguro que a gente vai ser um dos protagonistas desse mercado. Há muito o que fazer no ano de 2017, marco agora, nós vamos completar 60 anos de companhia nesse ano de 2017, e a gente sente que está muito pronto e focado para escalar, entre outras coisas, talvez o pilar mais importante da nossa estratégia, que é a nossa plataforma de marketplace, né? Atraindo mais parceiros, e aumentando a nossa oferta de produtos, né? Nós estamos trabalhando para que a nossa plataforma seja a plataforma percebida tanto pelos parceiros quanto pelos consumidores, a melhor plataforma de marketplace do Brasil, e a gente está fazendo isso com um cuidado enorme com a reputação de uma empresa de 60 anos que sempre se preocupou muito com o atendimento do consumidor e com a qualidade e o nível de serviço que a gente apresenta, né? É mais uma transformação entre as muitas outras transformações que o Magazine Luiza já fez na sua história. A única coisa que não mudou nesses 60 anos é que o Magazine Luiza sempre muda. Temos a alma de startup num corpo formado por 20 mil colaboradores. Quero aproveitar esse momento para agradecer todos aqueles da nossa equipe que trabalharam muito duro e com muita garra nesse ano difícil de 2016. Quero agradecer nossos clientes, acionistas, fornecedores, aos analistas que estão no call, aos parceiros e comunidade geral pela confiança e pela parceria ao longo de 2016. O Roberto Bellissimo agora, ele vai destacar um pouco mais detalhes os números desse ano e logo depois eu vou falar um pouco das expectativas para 2007, um quadro bem resumido que a gente sempre faz no final dos calls. E a gente está aqui mais uma vez à disposição das perguntas de vocês. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Obrigado também por participar do nosso call. A gente começa no slide 2 com os principais destaques do quarto trimestre. A gente cresceu receita bruta, vendas em 14% em relação ao quarto trimestre de 2015. O maior crescimento dos últimos trimestres. Nas lojas físicas, nosso crescimento mesmo nas lojas foi de 6%, também acelerando em relação ao terceiro trimestre, que já tinha sido positivo. E tudo isso com um aumento de margem bruta também. Então, foi um ganho de market share bastante sustentável, bastante consistente. O varejo, nesse trimestre, de acordo com o IBGE, caiu em torno de 6% e a gente cresceu 14%, então foi uma diferença de 20 pontos percentuais em relação ao mercado total. O destaque maior fica por conta do e-commerce, cresceu mais de 40%. A participação do e-commerce evoluiu de 21% no quarto trimestre de 2015 para 26%, então aumentou 5 pontos percentuais dentro das nossas vendas totais. E nesse período também o EBIT cresceu 8%, né? Então o nosso e-commerce cresceu 5 vezes o crescimento do EBIT. Destacamos também a linha de despesas operacionais, foi o trimestre que a gente mais diluiu despesas. A diluição de despesas foi aumentando também ao longo do ano, diluímos 2,3 pontos percentuais e chegamos num nível de SG&A da ordem de 22% sobre receita líquida. E graças bastante ao trabalho do OBZ no começo do ano e da gestão matricial de despesas ao longo do ano todo. Com isso, a gente mais do que dobrou o EBITDA, alcançando 227 milhões, margem de 8%, e a mesma margem do terceiro trimestre, né, mostrando bastante a recorrência, a consistência, uma das maiores margens EBITDA da companhia desde o IPO. E alcançamos um lucro líquido de 46 milhões. A gente destaca também no trimestre a geração de caixa de mais de 650 milhões de reais no trimestre e uma evolução do capital de giro da ordem de 570 milhões de reais também. E com isso tudo a gente reduziu a dívida líquida do trimestre de 750 milhões para pouco mais de 100 milhões de reais. A relação dívida líquida ajustada sobre EBITDA caiu para 0,2, e tanto o endividamento quanto essa alavancagem está no menor nível também desde o nosso IPO. E por fim, falamos um pouco da Luizacred, o índice NPL, né, acima de 90 dias, caiu no ano 3,2 pontos percentuais, alcançando 9,5, também um dos menores índices de inadimplência histórica da Luizacred, e com isso ela fez 25 milhões de reais de lucro também, mantendo um return on equity ao redor de 19%, 20%. No próximo slide, no ano todo, a gente cresceu 8% o faturamento, o mercado caiu praticamente 8%, então também foi um ganho de share muito grande. No ano como um todo, a participação do e-commerce saiu de 20% para 24%, cresceu 32% o nosso e-commerce, versus um mercado que cresceu da ordem de 7%. Diluímos 1,3 ponto percentual nas despesas operacionais, o que significa mais de 120 milhões de reais de economia de despesas no ano. Crescemos o EBITDA em mais de 50%, alcançamos 7,5% de margem EBITDA e alcançamos lucro líquido de 87 milhões de reais. Melhoramos o capital de giro no ano todo, reduzimos o endividamento, alavancagem de 1 para 0,2 e a Luizacred alcançou mais de 100 milhões de reais de lucro no ano como um todo. Na página 4, a gente mostra um pouco a evolução do número de lojas. Chegamos em 800 lojas, exatamente 800 lojas. Abrimos 20 lojas novas ao longo do ano. Reduzimos os investimentos. Investimos 124 milhões de reais na companhia como um todo, com destaque a parte de tecnologia. No próximo slide, no slide 5, a gente mostra a evolução do nosso faturamento trimestral. Fica bem claro a aceleração do crescimento no último trimestre, tanto no consolidado quanto na internet, e a evolução também das mesmas lojas físicas. No slide 6, a gente mostra a performance primeiro da margem bruta. Todos os trimestres a gente evoluiu a margem bruta, então foi muito consistente. Na parte de despesas operacionais, no último trimestre, por exemplo, a gente conseguiu reduzir despesas nominalmente, saíram de 645 milhões para 630 milhões, então foi uma diluição forte e também uma queda nominal, apesar de inflação, apesar de um volume de vendas maior, apesar de dissídio, reoneração da folha de pagamentos e tudo mais, né? Foi um trabalho bastante consistente nas reduções de despesas. Na linha de equivalência patrimonial, também uma contribuição da Luizacred e da Luizaseg consistente ao longo de todos os trimestres, da ordem de 15, 16 milhões de reais. E a gente destaca aqui os principais efeitos no lucro bruto, incluindo aí uma maior racionalidade de preços no site, nas lojas físicas, cobrança de frete e montagem ao longo do ano todo e um melhor mix de produtos também. Na página 7, a gente mostra a evolução do EBITDA, bastante crescente em todos os trimestres. E aí, o que mais explicou essa evolução foi o crescimento de vendas, o aumento da margem bruta, a diluição de despesas e a performance do e-commerce. Praticamente todo o crescimento da empresa esse ano veio do e-commerce e a gente conseguiu elevar praticamente todas as margens, o que é também uma prova de que o nosso e-commerce gera resultados e é positivo para o nosso negócio. Na página 8, a gente mostra a evolução do resultado financeiro. Nesse trimestre, a gente já viu uma diluição expressiva nas despesas financeiras, passaram de 5,7% para 4,5%, então já foi reflexo em parte do início da queda da taxa de juros no Brasil, mas principalmente pela redução do nível de alavancagem da companhia, pela geração de caixa da companhia também. No ano como um todo, a gente diluiu despesas financeiras de 5,1% para 4,9%. E vale dizer que as nossas despesas financeiras são bastante relacionadas à taxa de juros, né, a Selic, e com a queda da Selic devem cair praticamente na mesma proporção. Embaixo a gente mostra a evolução do capital de giro. E aqui foi uma evolução da ordem de 260 milhões de reais no ano. E aqui a gente também destaca a importância do e-commerce. dado que o e-commerce tem uma performance de capital de giro melhor, né, porque tem menos, o giro dos estoques no e-commerce é melhor e o prazo de pagamentos é o mesmo das lojas físicas. E, em cima, a redução da dívida líquida e da alavancagem, bastante associada à evolução do capital de giro. A gente manteve praticamente dívida bruta estável e aumentou bastante a posição de caixa. Terminamos o ano com uma posição de caixa da ordem de 1,4 bilhão de reais, a maior posição de caixa também da companhia desde o IPO. Na página 9, a gente mostra a evolução do lucro líquido, trimestre a trimestre. Na página 10, a gente comenta um pouco a evolução da Luizacred, que também foi um destaque no ano. O faturamento da Luizacred no trimestre cresceu 19% e no ano cresceu 10%, chegando em praticamente 12 bilhões de reais, e com destaque para o crescimento do cartão Luiza dentro das lojas do Magazine Luiza, né? No trimestre, o crescimento foi de 34% e no ano, 18%. Então, a participação do cartão Luiza aumentou bastante e isso ajudou também a performance das lojas ao longo do ano. Na página 11, a gente mostra a evolução da carteira e dos indicadores de inadimplência. Caíram de forma bastante consistente ao longo do ano todo. E a carteira do cartão cresceu, ocupando o espaço da carteira do CDC, que encolheu. Na página 12, a gente mostra a performance do lucro líquido da Luizacred, também muito consistente. E vale dizer que, em termos de lucro operacional, a Luizacred cresceu 17% em relação ao lucro operacional de 2015, mas como a carga tributária total foi maior, o lucro líquido ficou um pouco menor, mas como tendência, o último trimestre já foi bem melhor do que o último trimestre de 2015. Depois, alguns destaques dos nossos pilares estratégicos, que o Fred já comentou. Na página 4, na página 14, a gente mostra, dentro do pilar de multicanalidade, o projeto Retira a Loja. A gente terminou o rollout desse projeto em janeiro e tem sido um sucesso. As entregas estão crescentes mês a mês. Já superamos mais de 100 mil produtos comprados no site e entregues retirados nas lojas. Depois, na página 15, sobre o nosso app, 4 milhões e meio de downloads, o prêmio do Google como um dos melhores apps do Brasil. Na página 16, uma amostra dos principais parceiros hoje no nosso marketplace e dos que estão por vir, né? Já tem vários fornecedores, vários parceiros no Marketplace hoje e muitos outros já com contrato assinado sendo conectados ao longo dos próximos dias ou semanas. Na página 17, a gente mostra que a gente evoluiu muito o sortimento. Já na ocasião do ML Day, por exemplo, a gente mostrou esse slide, eram 80 mil SKUs de Marketplace com 30 mil SKUs do nosso estoque próprio. Hoje já aumentou para mais de 200 mil SKUs de terceiros, né, no Marketplace. Então a gente já tem mais de 230 mil SKUs disponíveis no site hoje. Depois eu passo a palavra para o Frederico para as considerações finais.
Bom, eu queria falar um pouquinho de 2017, um pouco de expectativas. A gente sempre, como eu falei, sempre termina o call com essas expectativas. Bom, para 2017, a gente, como a gente falou, o Roberto falou, eu falei também, a gente implantou vários projetos de transformação digital. Alguns deles a gente rolloutou no final de 2016. Então, a gente vai ter um ano no qual a gente vai acelerar e implementar novos projetos, mas também nós vamos capturar os ganhos dos projetos que a gente implementou no ano passado. Muitos deles, como eu falei, a gente rolloutou no final do ano. Então é um ano de continuar a colheita, de fazer a colheita e de continuar a plantação dos projetos dessa estratégia de transformação. A gente vai ter um foco muito grande no pilar de marketplace, então boa parte dos nossos esforços do Labs, da equipe do nosso laboratório de tecnologia, da nossa equipe lá da área de e-commerce e até nossas áreas de retaguarda que precisam se preparar muito para isso, vão estar na evolução da plataforma de marketplace. Então vamos lançar novas funcionalidades, vamos ampliar aí a precisão, né, da busca e a usabilidade da nossa plataforma digital. Então tem muita coisa para vir aí na plataforma de marketplace, podemos responder perguntas sobre isso depois, sem dar detalhes de números, nós vamos focar aqui na estratégia. Nós vamos continuar também ganhando participação de mercado de forma sustentável. Então a gente ganhou share o ano passado, a gente acredita que esse ano a gente tem todas as condições para continuar ganhando participação de mercado, tanto em loja física quanto no online. Eu só quero destacar que em loja física esse ano, além de ganhar participação de mercado, provavelmente no segundo semestre nós vamos ter um pouquinho do vento a favor, né? Porque por pior que seja o ano de 2017, ele não vai ser pior do que o ano de 2016, não tem como, né? Então eu sinto que vai ter ainda os benefícios de ganho de participação de mercado, mas um pouco mais de ajuda da economia em geral, principalmente para a loja física. Porque, como falei, o e-commerce não sente tanto aí os solavancos econômicos. A gente quer manter as reduções, a gente teve um ano no qual um dos destaques do nosso resultado foi o controle de despesas operacionais, redução de despesa operacional, e todos os programas que a gente fez no ano passado nós vamos repetir esse ano, né, com obviamente uma base um pouco mais desafiadora, porque nós já fizemos muito no ano passado, mas todo o processo, toda a cultura de gestão de despesa ficou e nós aprendemos muito com isso, queremos manter esse aprendizado mesmo para anos, às vezes, de economia não tão desafiadores quanto o ano passado. Então vamos manter a iniciativa de redução de despesa. A gente quer continuar os esforços também de geração de caixa, continuar o foco aí na gestão do capital de giro, né, e trabalhar, enfim, todas as questões aí referentes à geração de caixa e redução de endividamento, né. A gente vai intensificar a abertura de novas lojas, a gente acha que as lojas são importantíssimas como geradores de receita e de crescimento, mas também dentro da estratégia de multicanalidade da companhia para, inclusive, rolloutar aí para outros lugares, mercados que a gente não tem, o nosso compra no site e tira na loja. A loja física ela é importante para a estratégia de digitalização da companhia, além de ser centro de oportunidade de geração de receita futura, mas nós vamos abrir loja mantendo uma disciplina muito forte de escolher pontos que não pagamos luva, com custo metro quadrado muito baixo e sem grandes intervenções de obra civil, tá? E nós também temos uma expectativa aí de redução das despesas financeiras com a queda na Selic e, como eu já falei, com a redução do endividamento. Então essas são as expectativas para 2017 e agora a gente está disponível aí, os diretores estão disponíveis para suas perguntas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1, estrela 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Fábio Monteiro, BTG Pactual.
Boa tarde a todos. Eu queria explorar um pouco mais essa questão do marketplace. Vocês já detalharam a questão dos SKUs, o aumento. Eu queria mais entender se vocês podem dar algum indício, alguma meta para esse ano, os próximos anos, com relação a número de sellers e também quanto vocês imaginam que o marketplace pode representar do GMV do online e também do GMV total da empresa, né? Talvez uma meta mais de médio e longo prazo. E até queria entender assim, também se nessa performance do online, se vocês poderiam destacar alguns segmentos ou alguma questão geográfica, algum mix de produto aí que vale a pena, ou se foi um negócio bem geral, um crescimento across the board, independente do mix e da geografia. Muito obrigado.
Bom, Fábio, boa tarde. Obrigado pela sua pergunta. Eu vou responder do Marketplace e, como eu mencionei, Fábio, a gente não está dando guidance de GMV para esse ano. O foco do ano, ele está muito na plataforma, né? Na construção, de, como eu falei, de uma plataforma robusta, de qualidade, que o seller goste e trabalhe muito bem e que o consumidor também tenha uma boa experiência. Então, eu não quero, nesse ano, colocar de maneira ambiciosa aí, grandes números, né, que a gente chama métricas de vaidade, né, logo no começo, para a nossa plataforma de marketplace, porque eu quero a equipe muito voltada, muito focada em construir uma plataforma de qualidade. Como a gente lançou no ano passado, a gente tem ainda muito o que fazer no sentido de melhorar as funcionalidades, a experiência do usuário, e tem uma preocupação nossa muito grande antes de escalar, que é garantir as maneiras de se escalar com a manutenção do nível de serviço, tá? Que é uma coisa que as plataformas no Brasil ainda deixam a desejar, porque tem índices de reclame aqui muito ruins. A gente está tentando encontrar várias maneiras de conseguir escalar sem perder esse nível de serviço, tá? Então, foco muito em produto, não em valor. O que eu posso falar mais a longo prazo é que se você comparar no mundo inteiro, o marketplace ele tem um poder de escalar muito rápido, né? Então, uma vez que você acerta, né, a tua proposta de valor principal e a tua plataforma, né, de uma maneira muito bem feita, ele escala muito rápido. É uma escala exponencial, como a gente, por exemplo, não experimentou em nenhum outro canal. Ele cresce muito, ele é realmente exponencial o crescimento uma vez que você acerta. Mas é muito importante, primeiro, você acertar o teu core, e o foco desse ano ainda vai ser para ajustar o core. Eu acho que no futuro, eu não duvido que ele pode ser mais da metade aí da venda do e-commerce. Eu diria que no intervalo de 5 anos aí é uma premissa bem ousada, não é um guidance, mas existe uma possibilidade que isso possa acontecer, tá?
Mas, Fred, só um follow-up sobre isso que você comentou. Pensando até no que você falou, assim, hoje você vê alguma limitação para o seu negócio de marketplace chegar numa escala, numa escala talvez do tamanho do que é hoje aí o seu offline, ou enfim, o que, que você vê até de investimento de marketing, até para mostrar o Magazine Luiza para o seller e para o consumidor final, também como uma plataforma onde você pode achar qualquer produto, né? Ainda não é o caso hoje, que tem 230 mil SKUs, mas enfim, ao longo do tempo você vai acabar adicionando muito mais até do que isso. Então, eu queria entender, assim, na sua visão, você claramente está falando de manter nível de serviço, fazer com cuidado e tudo, mas fora isso, você vê alguma limitação, algum desafio aí para o marketplace atingir escalas muito maiores?
Nenhum. Assim, o maior desafio é desenvolver uma plataforma robusta e que mantenha aí, que você consiga escalar com um bom nível de experiência. Esse é o maior desafio que a gente tem. E uma vez que você consegue fazer isso, a escala ela é extremamente acelerada e orgânica. Você não precisa também fazer grandes investimentos. Hoje, por exemplo, a gente já tem uma fila lá de mais de 500 sellers para entrar na nossa plataforma. Todo mundo quer botar, é meio no-brainer disponibilizar produto na plataforma, né? Então, é muito mais uma questão nossa, um cuidado aí da gente manter e construir um produto robusto, uma plataforma robusta que consiga escalar com qualidade, do que alguma limitação externa. Não existe limitação externa, o mercado é totalmente greenfield, é pequeno. Como eu falei, 3% da venda total do Brasil é no e-commerce. E uma fração pequena disso é por marketplace. Então, é um mercado ainda que tem muito a crescer, tem muita oportunidade e não tem ninguém ainda que possa dizer que é dominante. Tem gente grande, gente que tem o GMV alto, mas ainda é um mercado, para mim, totalmente a ser explorado. Tem muito que desbravar ainda no Brasil. Tá? O foco mesmo, o desafio é produto, é plataforma e é escalar com qualidade. Sobre a sua pergunta, eu vou deixar o Eduardo, o nosso Head de E-commerce, responder, tá, Fábio?
Tá ok, obrigado, Fred.
Boa tarde, Fábio, Eduardo Galanternick falando. Em relação ao crescimento do e-commerce, ele foi um crescimento bem equilibrado. A gente conseguiu evoluir esse ano tanto em visita quanto em conversão e também em ticket médio. Em termos de categorias também, foi bem equilibrado em todas as categorias, todas elas mais ou menos numa mesma ordem de grandeza, telefonia, informática, eletrônicos, sendo de certa forma destaque. Em relação à dispersão regional que você perguntou, sim, a gente teve uma pequena dispersão, nada muito grande, mas houve uma desconcentração de São Paulo. São Paulo sempre foi muito relevante, continua sendo bastante relevante, só que a gente teve uma dispersão, e essa dispersão foi principalmente para as áreas perto dos CDs que a gente tem operação. Na medida em que a gente está cada vez mais evoluindo essa distribuição de estoque e a operacionalização dessa multicanalidade. Mas o que a gente pode falar é isso, que foi um crescimento bem equilibrado e sustentável.
Tá ótimo, Eduardo. Muito obrigado.
Obrigado, pai.
Próxima pergunta, Richard Cathcart, Bradesco.
Oi, boa tarde. A minha primeira pergunta é para o Beto, e você tinha escrito lá na apresentação sobre o zero-based budgeting que vocês fizeram esse ano e que ajudou bastante no resultado ao final do ano. Só queria entender um pouco como que vocês podem continuar esse zero-based budgeting em 2017 ou fica cada vez mais difícil? Obrigado.
Bom, Richard, fica mais difícil na medida que, assim, já fizemos bastante coisa o ano passado, né? Mas a diluição de despesas, ela foi aumentando ao longo do ano passado. Então, existem projetos que foram amadurecendo ao longo do ano passado, que esse ano vão ter efeito, né, durante os 12 meses, o que, de certa forma, vai ajudar a gente a continuar diluindo despesas quando a gente compara com o ano passado, né? Agora, passa por ganho de produtividade, a gente, por exemplo, a gente fala que a gente, nesses últimos 2 anos, a gente conseguiu reduzir o número de funcionários e recuperamos o patamar de vendas de 2014, praticamente, né? Então, nosso ganho de produtividade, de venda por funcionário, foi bastante alto. A gente está com, talvez, aí um quadro menor do que 2014, vendendo praticamente a mesma venda de 2014. E isso se deve a... tem processo de automação que a gente foi fazendo nas lojas. Por exemplo, o mobile vendas é um exemplo. Hoje a venda é muito mais rápida, o vendedor consegue atender mais clientes. Existem ainda projetos para serem feitos de rollout ao longo desse ano para continuar automatizando a loja e ganhando produtividade nas lojas. Fora isso, várias despesas, a gente trabalhou na gestão matricial de despesas ao longo do ano todo. O projeto de retira a loja, por exemplo, ele traz economia de despesas para o pacote de frete, né? E frete no e-commerce é a principal despesa. Então, são pacotes, tanto pessoal, quanto frete, quanto energia elétrica, cartão de crédito, são vários pacotes que estão na gestão matricial de despesas e todo mês a gente discute, busca melhorias, compara performance entre lojas, entre grupos de lojas. Tenta trazer as lojas que estão abaixo do orçamento para o nível do orçamento, procurando os benchmarks, procurando ideias vindas das lojas que estão tendo melhor performance e assim por diante, né? Então, existe potencial, faz parte da cultura da empresa, gestão do matricial de despesas. Vamos continuar focando bastante esse ganho de produtividade. Mas, naturalmente, o ano passado a gente já capturou bastante desse potencial e agora a gente vai continuar trabalhando para ganhar um pouco mais, né?
Tá bom, tá ótimo. E só uma segunda pergunta. Vocês também falaram de um ambiente um pouco mais racional em termos de preços no e-commerce. Só queria entender a sua visão de 2017, é provável que vai continuar assim, dado que seus concorrentes estão com problemas de rentabilidade e geração de caixa? Ou você acha que quando o mercado vai melhorando, talvez a racionalidade ele diminui? Obrigado.
Olha, Richard, o que eu vejo, se eu pudesse apostar, eu apostaria na manutenção da racionalidade. E eu vou te dizer porque, mesmo lá nos Estados Unidos, né, que é onde começou essa história de, olha, vou crescer muito com prejuízo, todos os venture capitals americanos que financiaram muito essa história, eles reduziram bem a agressividade. Então, eles estão escolhendo e reinvestindo em empresas que têm um potencial maior e mais a curto prazo de crescer com geração de caixa positivo, ou que tenha tendências de melhoria de margens ao longo do tempo. Então eu vejo que isso já está. Isso não é só uma realidade para o e-commerce brasileiro, mas todas as startups digitais aí, já existe uma pressão muito maior para que elas evoluam, né, na questão de rentabilidade mais a curto prazo. Essa é uma tendência mundial que eu acho que vai se refletir no Brasil também, né, um investidor mais racional, que aprendeu a separar aquelas empresas digitais, tanto de e-commerce quanto não, que têm perspectiva de dar lucro, e aquelas que não têm, e eles não estão mais dispostos a financiar, acho que nem investidores de VC, nem investidores de capital aberto, a financiar histórias que não geram valor para o acionista. É uma tendência mundial que eu acho que não tem muito como as operações brasileiras, tanto de e-commerce quanto de startups, evoluírem disso, por isso a minha aposta. Mas a gente nunca sabe como é que é o mercado financeiro, né? Vai que eles resolvem, na minha visão, cometer o mesmo erro.
Tá bom, muito obrigado.
Obrigado, Richard.
Obrigado, Richard.
Próxima pergunta, João Mamed, Santander.
Oi, pessoal, boa tarde. Duas coisas do meu lado. A primeira delas, queria falar um pouquinho da geração de caixa. Acho que esse tem sido, não só no quarto tri, mas ao longo do ano de 2016, uma das grandes surpresas positivas, né? E hoje vocês estão numa situação de alavancagem, não vou nem dizer controlada, assim, bastante confortável, né? Olhando para frente, a princípio, enfim, com resultados seguindo aí o que vocês têm capturado nos últimos trimestres, vocês devem continuar gerando caixa e desalavancando ainda mais. Eu queria entender, assim, vocês pensam em trabalhar até um nível de alavancagem de quanto e geração de caixa excedente teria qual destinação? Então, esse é o meu primeiro ponto. E o segundo ponto, se vocês puderem passar um pouquinho de como vocês estão vendo esse começo de ano, quer dizer, vocês terminaram o ano muito bem, acelerando em relação ao trimestre anterior. No começo do ano, janeiro, vocês têm um evento super importante, que é a Liquidação Fantástica. Então, se vocês pudessem passar um feedback de como é que foi esse evento, como é que vocês estão vendo esse começo de fevereiro também, seria excelente. Obrigado.
Boa tarde, João. Obrigado pela pergunta também. Sobre geração de caixa, a gente não pode dar nenhum assim, tipo de guidance, né? O que a gente pode falar é que foi um foco muito grande do ano passado e que esse foco vai continuar. O ano passado a gente conseguiu gerar bastante caixa, vindo bastante da evolução do capital de giro. A gente vai fazer todos os esforços esse ano para continuar melhorando o capital de giro. O ano passado, a gente melhorou, por exemplo, o giro dos estoques, mas esse ano, com a recuperação da economia, com a recuperação das vendas, a gente tem a possibilidade de recuperar, de melhorar mais ainda o giro dos estoques. E o ano passado a gente conseguiu aumentar o prazo médio de compras de uma forma inteligente, e a gente não pretende andar para trás, a gente pretende manter um prazo médio de compra saudável. Então, na medida em que o e-commerce cresce, o e-commerce tem um giro dos estoques melhor, que as lojas físicas voltam a crescer também um pouco mais significativo. E lembra que nas lojas existe o estoque que é o mostruário das lojas, né? Então, o ano passado, nossa performance das lojas físicas foi praticamente estável. Então, é difícil melhorar o giro dos estoques das lojas com vendas estáveis. Na medida em que as vendas evoluam, é mais fácil melhorar o giro dos estoques nas lojas. O e-commerce tem um giro melhor na medida em que ele ganha participação nas vendas totais, a gente melhora o giro dos estoques no consolidado também. Mantendo um prazo médio de compras que já financia o nosso estoque, a gente consegue gerar caixa a partir dessa relação estoques versus fornecedores, né? Então, a gente vai continuar trabalhando muito, assim, a área financeira trabalha muito junto com a área comercial para melhorar sempre essa relação do capital de giro. E também, na medida em que as despesas financeiras caiam com a queda da Selic, por exemplo, sobra mais caixa para a empresa, né? O custo financeiro, a projeção aí de queda da Selic, vai ter um impacto muito representativo nas nossas despesas financeiras. A correlação é muito grande entre o CDI e nosso nível de despesas financeiras. Então, o que a gente pode falar é que vamos continuar com esse foco. A gente não pode dar um guidance, mas temos como meta continuar gerando caixa e reduzindo dívida líquida. Essa é a nossa meta.
Beto, obrigado. Se eu puder só fazer um follow-up em cima desse ponto, eu entendo que a maior parte da liberação de caixa veio do capital de giro, mas você também teve uma redução razoável, né, do CAPEX, e se você coloca contra o crescimento de venda, quer dizer, ela foi melhor ainda. Então o CAPEX também caiu. Para esse ano aqui, vocês pensam em acelerar um pouquinho a abertura de lojas, quer dizer, deve demandar um pouquinho de CAPEX, mas num cômputo geral, assim, como a gente deveria pensar o CAPEX com o percentual da venda?
Olha, João, o Frederico falando, a gente não vai passar, não vamos falar muito de guidance de CAPEX, mas você tem razão, ele vai ser maior do que o ano passado, até por conta, mas não exclusivamente da retomada aí de um plano mais forte de expansão de novas lojas. Lembrando que a gente está com muita disciplina nesse investimento de novas lojas, então não é que também vão ser investimentos muito altos nesse sentido. Mas a gente vai colocar mais CAPEX também, até mais do que proporcionalmente novas lojas, em tecnologia, para investimentos de plataforma que a gente mencionou no começo da conversa. Mas eu não vejo, do ponto de vista de CAPEX, nada que tenha um aumento material para mudar a nossa perspectiva aí de contínua redução do endividamento. A gente acha que com a operação, tudo indica que a gente, mesmo com o CAPEX a mais, a gente vai conseguir reduzir endividamento, que eu não considero que está no nível confortável, não. Eu considero que está no nível melhor do que o ano anterior. Vamos lembrar que no final do ano é sempre uma fotografia melhor do que ao longo do ano todo, né? Você tem trimestres aí, você tem sazonalidade, todo ano tem sazonalidade de fornecedores, então o primeiro trimestre a figura vai ser diferente, segundo trimestre também. O importante do número do ano passado é que ele melhorou significativamente em relação ao mesmo período de 2015, 2016 contra 2015, e a gente quer fazer isso sucessivamente ao longo dos trimestres, mas a fotografia em si do fecho final do ano, ela é melhor do que a média do ano, por isso que a gente ainda quer reduzir endividamento e considerar que mesmo a Selic caindo, ainda é a maior Selic do mundo, né? Ainda a maior taxa de juros do mundo real, e gera despesas financeiras também muito altas, e a gente quer reduzir e melhorar o índice de cobertura do EBITDA sobre despesa financeira, que é um indicador que a gente vai começar a olhar com mais cuidado agora para esse ano também, porque a gente quer reduzir isso, a gente quer fazer com que EBITDA se torne mais lucro líquido, né, ao longo do ano, e para isso a gente tem que continuar o esforço de reduzir endividamento. Sobre a sua pergunta da liquidação fantástica e tal, eu vou deixar o Fabrício, que é o nosso diretor, o VP, vice-presidente de comercial operacional, né, responder.
Boa tarde, João. Fabrício falando. Sobre o começo do ano, a gente começou o ano bem, a gente fez uma grande liquidação fantástica, foi a melhor liquidação da nossa história. A gente teve uma performance melhor do que o ano passado. A gente vem performando bem em quase todas as categorias, praticamente todas as categorias. O calor está ajudando, né? Então, quer dizer, a gente teve um bom janeiro, a gente está tendo um bom fevereiro. Então, eu acredito que a gente vai ter um bom trimestre com relação a 2016. Né? A gente está bem, a telefonia continua performando muito bem, né? As categorias de tecnologia, a categoria de linha branca também vem performando bem. E no e-commerce a gente teve uma boa performance também, o Eduardo vai colocar aqui.
A mesma coisa, a gente começou bem o ano, no mesmo foco na execução que a gente teve ao longo do ano passado inteiro. Uma coisa muito importante para a gente são esses grandes eventos. Então a gente entrou bem abastecido de mercadoria e conseguimos performar muito bem na liquidação fantástica. Fevereiro, o mês parece... continuando bem, o mercado como um todo deu uma reagida. O primeiro número, uma prévia de janeiro que o EBIT lançou, já foi de um crescimento algo em torno de 15% no mercado. Então a gente está num cenário melhor de mercado e com o mesmo foco de execução que a gente teve ao longo do ano passado inteiro.
Excelente, está ótimo, pessoal. Obrigado.
Obrigado pela pergunta.
Obrigado, João.
Próxima pergunta, Thiago Macruz, Itaú BBA.
Oi, pessoal. Boa tarde. Minha primeira pergunta é com relação a Luizacred. Eu queria entender esse ciclo de queda de Selic que a gente vai viver agora em 2017. Eu queria entender quanto tempo demora para que ele se reflita nos spreads da Luizacred. Em outras palavras, quando é que a gente pode imaginar que isso vai servir de incentivador de venda no canal Bricks and Mortar? Tá? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, a gente tem visto sinais de que alguns players internacionais estão interessados em comprar o ativo que está disponível para venda aí no setor de vocês. Queria pegar um pouco da opinião de vocês, se vocês acham que é provável que um player internacional se interesse pelo Brasil e resolva fazer um movimento desse tipo. E se isso for o caso, talvez a opinião de vocês sobre qual impacto isso teria no ambiente competitivo. Essas são as minhas duas perguntas, pessoal. Obrigado. Viu?
Tiago, boa tarde. Obrigado pelas suas perguntas. Tá? A primeira pergunta, vou deixar o Marcelo responder o impacto da queda Selic para a Luizacred. Depois eu falo um pouquinho do impacto para o negócio, mas acho que ele pode abordar também. E eu menciono sobre a segunda parte da sua pergunta.
Ô, Thiago, obrigado aí pela pergunta. É o Marcelo Ferreira aqui da Luizacred. A diminuição da Selic vai impactar em redução de taxa de juros já esse ano, com certeza. E acho que você vê em comparação com isso é o aumento aqui da concessão de crédito. Então, essas receitas aqui, quer dizer, a gente vai trabalhar daqui para frente num mercado diferente que a gente vinha trabalhando no passado, mas que a gente já conhece também. Né? Então, vai ser uma coisa natural que vai acontecer. Né? Acredito que tanto a Luizacred como o mercado como um todo vai acompanhar essa redução aqui, reduzindo as taxas de juros.
Aí, Thiago, sobre a segunda pergunta, é muito difícil, né? Eu acho que eu não gostaria muito de comentar e construir cenários sobre o impacto de qualquer outcome aí do processo de aquisição de um ou outro ativo no Brasil. Eu acho que assim, a gente está num momento muito sólido, operacional, com muito foco na execução, né? Entrando nesse ano ainda melhor do que o ano passado, do ponto de vista de operação, de equipe, né? De conhecimento e de projetos, para operar muito bem. Nós vamos estar muito focados na execução e, honestamente, eu não vou comentar, mas eu posso afirmar que eu não temo aí qualquer resultado que possa acontecer aí de qualquer processo de aquisição, nenhum. Eu acho que a gente depende muito mais da gente mesmo para continuar num círculo aí virtuoso de resultado de expansão, e eu não vejo aí muita ameaça do ponto de vista de cenário microeconômico competitivo.
Perfeito, Fred. Obrigado pelas respostas. Só se eu puder aproveitar, a gente viu que a Amazon entrou no México organicamente, sempre fica uma dúvida de quando, eventualmente, ela poderia fazer um movimento no Brasil. Acho que os resultados de vocês no e-commerce são bem impressionantes e talvez estejam chamando a atenção. Qual que você acha que é o principal ponto que impede o player lá de fora de entrar no Brasil? Qual que é a principal dificuldade, Fred? Mais uma curiosidade. Obrigado pelas respostas.
Olha, eu acho, primeiro, que é uma empresa que eu respeito muito, é uma empresa que a gente acha que tem uma execução muito boa, né? Hoje o varejista com o maior valor de mercado do mundo. Então, com nível de serviço muito bom, principalmente nos Estados Unidos, com relação aos seus clientes. Então, é um player a gente acompanhar. É uma eterna promessa de entrar no mercado brasileiro, né? Há quantos anos eu não respondo, tanto para analistas quanto para jornalistas, sobre quando é que a Amazon vai chegar. Acho que pelo menos uns 10 anos eu respondo essa pergunta. Eu acho que eles têm um foco na Índia muito forte, né? Estão investindo bilhões de dólares na Índia. É um mercado muito grande, consome bastante energia deles, né? Você falou agora recentemente no México, mas aí não na mesma agressividade que eles entraram na Índia, que é um mercado grande, bastante promissor lá, o da Índia. O que eu vejo no Brasil, especificamente, talvez se eu pudesse supor alguma coisa, eu vejo que a Amazon, ela tem um modelo que cresce muito em função de geração de caixa, né? Então ela não tem margens muito altas, na verdade margem bem baixa, e ela cresce com um capital de giro positivo, né? Então, ela tem mais fornecedor do que estoque, 45 dias de fornecedor, 30 dias de estoque, e aí ela tem um 5 positivo. E lá nos Estados Unidos, todas as vendas no cartão de crédito, você recebe à vista, né? Eu acho que dê mais 2, se eu não me engano, né? E aqui no Brasil tem o famoso 10 vezes sem juros, que é uma inversão genial do brasileiro, pro cliente, né? Mas que consome o caixa, você tem que descontar recebível para o e-commerce e acaba pagando bastante despesa financeira. Então, acho que é uma equação que ela não está acostumada em nenhum outro lugar do mundo, e aqui no Brasil teria que lidar. Somado a isso, nós temos um país com muita complexidade de entrega, e a Amazon é muito disciplinada com com qualidade de entrega e nível de serviço. Aqui a gente não tem ainda, né? Imagino que nós vamos ter um dia que esse ecossistema vai evoluir, mas nosso ecossistema de transportadoras ainda é pouco automatizado e tem muito potencial a evoluir. Nós ainda dependemos muito de correio, né, de um ou outro player de entrega, e eu não acho que ela consegue replicar aquele modelo de nível de serviço alto aqui no Brasil. Nós, no Magazine Luiza, estamos conseguindo crescer com o nível alto de serviço, que eu mencionei, o NPS de clientes, muito em função do apoio da nossa malha de transporte das lojas físicas. Nós temos aí mais de 900 prestadores de serviço que atendem as lojas físicas e que também estão atendendo o e-commerce, tem um nível de serviço mais alto do que essas grandes transportadoras de mercado. Então, eu acho que para um player novo que não tem esse nível de malha que a gente tem, por exemplo, manter um nível de serviço alto é difícil. Tanto que mesmo aqui no Brasil, a Amazon, no Reclame Aqui, tem índices que não são muito bons, né? São índices ainda aquém do que ela está lá fora. E eu acho que é um desafio dela aí para poder escalar isso daí, porque eles são muito voltados para cliente. Eles têm um princípio muito forte de Customer Obsession lá. E eu tenho certeza que eles só vão escalar aqui se eles conseguirem replicar isso.
Perfeito, Fred. Muito obrigado pelas respostas.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Assis, Brasil Plural.
Oi, boa tarde, Fred, Beto. Obrigado por pegar a minha pergunta. Queria falar um pouquinho sobre o ambiente competitivo, né? A gente viu aí que está o mercado extremamente difícil, né? E a gente está entrando aí num ano com uma perspectiva de taxa de juros que pode melhorar tudo, mas assim, quando a gente olha os dados da PMC, efetivamente, ainda a gente não vê nada se materializando aí no mercado, né? Principalmente aí para hardliners como vocês. Mesmo assim, vocês estão conseguindo entregar resultados bons com o same store positivo aí de 5% no brick and mortar, né? E um crescimento bem grande, importante aí, muito acima do mercado também no e-commerce, né? E olhando aí ao longo do ano passado e para esse ano, a gente tinha um ambiente competitivo difícil, né? E no quarto tri, aí com a competição aí ganhando alguns benefícios fiscais aí, eu acho que equiparando a vocês em algum sentido. Como é que vocês têm visto a concorrência ao longo do quarto, como é que vocês viram ao longo do quarto tri, que obviamente vocês continuaram ganhando market share, né? Como foi o comportamento da concorrência em relação a preço? Como vocês veem daqui para frente? Assim, tendo visto aqui, a margem de vocês parece ter sido bem pouco afetada aí por qualquer mudança que possa ter tido. E como vocês estão vendo isso aí na análise de vocês da precificação da concorrência? Essa pergunta, obrigado.
Bom, Guilherme, muito obrigado pela sua pergunta, né? O que eu queria falar sobre concorrência, que eu tenho falado já com vocês aí desde o primeiro call do ano passado, né, que a gente comentou que a nossa expectativa era de um mercado mais acional. Por incrível que pareça, a crise, ela gera um mercado, eu diria, menos competitivo. E eu vou fundamentar, porque parece, a princípio, um contrassenso que eu estou falando, mas não é. O mercado é menos competitivo porque, na crise, você tem muito menos liquidez no mercado. Tem muito menos banco que empresta, menos fornecedor que empresta e menos capital, mercado de capitais que financia propostas assim, que são propostas de baixa rentabilidade e alto crescimento. Então, acho que no mercado como esse, o que aconteceu foi que vários concorrentes que estavam menos estruturados passaram a ter muito menos acesso a capital por causa de aversão a risco do mercado financeiro. Né, e também dos fornecedores, né, que também trabalham com o mercado financeiro e em seguradora de crédito. Então, eu vi muitas empresas que eram menos estruturadas, menos disciplinadas do ponto de vista de resultado, que acabaram saindo do mercado ou reduzindo muito a sua operação por conta de falta de acesso à liquidez, a crédito, ao mercado de ações, etc. Então, e eu vejo que, como você bem falou, esse mercado continua ainda muito seletivo, né, ainda os bancos estão seletivos. Embora aí voltou o mercado de capitais com abertura de ação, também o investidor é muito mais acional e os fornecedores continuam também muito disciplinados em vender a crédito para o varejo. Então, eu continuo vendo, né, um mercado racional para esse ano, não vejo grandes mudanças, né? Porque ainda é um ano que começa recessivo, não recessivo, mas começa sem grandes acelerações, embora com a queda da Selic. Eu para esse ano, não vejo grande mudança no cenário competitivo.
Tá, ô Fred, e assim, nesse contexto, como é que a gente deve ver a margem bruta de vocês, né? Você acha que, assim, eu entendi que você falou que tem aí alguns players que continuam competindo como sempre, né? E alguns que estão mais debilitados aí, então, assim, o ambiente competitivo, na verdade, não chega a ser tão ruim. Mas olhando para frente, assim, dado que a perspectiva de recuperação ainda é um pouco mais para frente, né? Como é que a gente deve ver a questão da margem bruta, que parece que tem sustentado aí em patamares bem razoáveis, né? Apesar do mercado difícil. Como é que a gente deve olhar para frente quando a gente pensar em margem bruta?
Olha, Guilherme, eu não posso falar muito de guidance, assim, mas eu espero aí, se eu falar bem no nível bem global, bem geral, né, um cenário de manutenção, né, dos números do ano passado. Não é um guidance, mas eu acho que é o mais provável diante da situação de mercado. Eu acredito, a gente tem uma questão que a gente também fala, né, há muito tempo. Se você olhar a margem bruta do Magazine Luiza nos últimos 4 anos, você vai ver um cenário de estabilidade muito forte. Então, é uma manutenção. Nós estamos trabalhando com a margem bruta, assim, muito próxima da época do IPO, né? E todos os trimestres com um cenário de manutenção muito forte, porque a gente é muito voltado. A nossa equipe inteira é voltada para entregar venda e margem, e não só venda, né? Então, a gente fala que o comprador, o vendedor, tem que pensar como dono da empresa, como acionista. Então, ele tem que gerar um crescimento sustentável, um crescimento de longo prazo. Então, por exemplo, o vendedor do Magazine, a comissão dele é sobre lucro bruto. Boa parte da remuneração do comprador, tanto do e-commerce quanto de loja física, está também no cash margin, que é venda vezes margem bruta. Então, a gente tem uma disciplina muito forte. E a melhor maneira de atestar isso, Guilherme, é olhar o nosso histórico, né? Um histórico de muita estabilidade em margem bruta, com muito crescimento, com pouco crescimento. A gente sempre teve essa questão. E não falo para esse ano, mas para os anos que vêm, para os anos posteriores, assim, se tem uma coisa que tende a ajudar muito margem bruta no futuro, eu vejo que é o crescimento do marketplace. Mas eu acho que, de novo, como eu já falei na resposta para o Fábio, eu vejo que isso é uma coisa mais para... não para esse ano, mas para os próximos anos. À medida que ele escalar, ele vai melhorar a margem bruta, ou ele vai ajudar aí na saúde da nossa margem bruta.
Tá bom. Tá, acho que tá ótimo. Super útil, Fred. Obrigado.
Obrigado, Guilherme.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Frederico Trajano para as considerações finais. Por favor, senhor Frederico, pode prosseguir.
Bom, eu queria mais uma vez aproveitar aí o call para agradecer aí a todos, né? Principalmente a nossa equipe, que trabalhou muito forte nesse ano. De novo, um ano muito desafiador do ponto de vista do contexto macroeconômico. Eu não quero aí minimizar de forma alguma o trabalho que eles fizeram, a intensidade, um trabalho duro, árduo, muito assertivo, né, do ponto de vista das ações feitas, né? Muitos deles estão aqui no call com a gente, ouvindo o call. Queria agradecer também acionistas, investidores aí que participaram do processo, nos deram um voto de confiança, muito aos nossos clientes que mantiveram aí a fidelidade, né, ao nosso negócio. Espero retribuir ainda mais com eles em aumento de nível de serviço, em encantamento, em bom atendimento em todos os níveis. Então, é mais terminar num contexto de gratidão, né, e ainda de um, eu diria, moderado otimismo em relação a 2017. Eu acho que a empresa está muito bem, está preparada para esse ano. Tenho certeza que não vai ser tão difícil o ano quanto o ano passado, né, e, enfim, eu termino aí também com um voto de otimismo moderado para o ano de 2017, que é um ano que nós vamos completar 60 anos de vida. Poucas empresas têm o privilégio de completar tantas décadas aí num ambiente tão incerto, né, quanto o Brasil, e a gente está comemorando com o espírito de startup. Eu brinco que a gente é uma startup de 60 anos e a gente quer continuar assim, o que nunca muda a nossa empresa, que a gente muda sempre. Muito obrigado e boa tarde para todos vocês.
A audioconferência do Magazine Luiza está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.